Vamos conversar hoje aqui na Superfície Literária com Ana Lúcia de Castro. Ela é organizadora do livro Cultura Contemporânea, Identidades e Sociabilidades, Olhares sobre o Corpo, Mídia e Novas Tecnologias. Inicialmente, Ana, eu queria saber como surgiu a ideia de realizar este livro.
Olha, Oscar, esse livro nasceu de uma inquietação compartilhada, assim, por um grupo de pesquisadores que vinham se encontrando nos congressos, nos eventos, né? Alguns deles até colegas meus de doutorado. E resolvemos, então, nos reunir num evento, né? Tudo nasceu, então, num seminário. E nesse seminário nós colocamos um pouco as nossas pesquisas, as nossas questões teóricas, e a partir daí eu reuni os papers, sem muita perspectiva ainda de onde exatamente publicar. E na sequência saiu esse projeto da ProPG, né? Essa proposta, esse edital, e eu concorri no edital e o livro está saindo, felizmente.
Professora, a senhora enfoca uma diversidade de temas em seu livro. Seria possível a senhora fazer um breve percurso sobre essa temática que a senhora trata?
Daria. Creio que dê. Eu acho que ele tem uma diversidade temática muito grande, mas tem algumas questões que amarram todos os textos, né? Primeiro, eu acho que tem de fundo, assim, uma questão de fundo geral, que é um questionamento de algumas dicotomias clássicas que a gente vem operando nas ciências sociais. A dicotomia entre o tradicional e o moderno, por exemplo, o primeiro texto que abre do professor Edson, o texto do Expedito, do professor Expedito, eles tocam diretamente nessa questão, né, o texto sobre o Tecnobrega, né? Uhum. A questão ligada a essa dicotomização entre o que é tradicional, o que é moderno, então as novas tecnologias e os processos modernizantes vão destruir as culturas locais, vão acabar com as identidades, particularidades locais, né? Isso, esses dois textos problematizam, né? A questão não é assim tão simples, não é tão unilateral. Eu acho que em alguns momentos o tradicional ele até se revitaliza com os processos modernizantes, em outros, de fato, ele morre, né? Ou ele se ressignifica. Então, essa questão da dicotomia entre o tradicional e o moderno. Depois, a dicotomia natureza e cultura, né? Essa que a gente também opera muito, embora também ela venha sendo muito questionada já há pelo menos 50 anos, né? Desde Lévi-Strauss, desde Norbert Elias, mais de 50 anos até Norbert Elias, anos 30. Quer dizer, ela vem sendo questionada, mas no fundo a gente continua operando com essa dicotomização, essa separação entre duas esferas, a natureza e a cultura. Então, os textos sobre o corpo, né, sobre gênero, da Juliana Jaime, da Larissa Pelúcio, o próprio texto do Leandro, vão tocar nessa questão de questionar, de problematizar um pouco mais esta questão. E eu acho que tem também uma coisa que atravessa todo o livro, que são pesquisas, de fato, com universos empíricos claramente recortados, né? Então, toda a questão teórica ela está sendo revista a partir de pesquisas de campo, com universos empiricamente recortados, envolvendo pessoas, né, então, envolvendo comunidades. Então, acho que isso também traz uma vitalidade para a discussão, né? Não é uma discussão que fica só no campo teórico. Todos os textos são produtos de pesquisa. E a questão das identidades, né? Porque uma coisa que também a gente, esse grupo de pesquisadores, alguns mais maduros, outros menos, mas em todos eles aparece, né, nas suas falas, nos seus textos, é a preocupação com as identidades, com os processos de subjetivação, qual o lugar do sujeito nesse mundo contemporâneo, né? Que leituras a gente pode fazer desse indivíduo, desse sujeito que está recebendo os produtos dos meios de comunicação de massa, está enfim, sendo bombardeado pelos apelos do consumo. Como é que ele se move nisso? Todos os trabalhos pressupõem aí uma agência desse sujeito, né? Um sujeito que não está simplesmente reproduzindo e recebendo passivamente esses processos modernizantes, a gente pode chamar, né? Então, acho que a questão das identidades, a subjetividade, ela está aí presente também. Eu vejo, assim, uma amarração entre os textos por aí.
A primeira parte do seu livro fala sobre o corpo. Atualmente, essa questão do corpo está passando por uma fase muito importante em nossa sociedade. Na sua visão, este ponto realmente vem sendo enfatizado na vida contemporânea?
Sem dúvida, eu concordo sim. Eu acho que o corpo, ele assumiu uma centralidade na cultura contemporânea que a gente não viu em outros momentos, em outros momentos históricos, né? Essa centralidade, eu diria que tem aí já uns 30 anos que ele vem ganhando uma evidência, desde o início dos anos 80, pensando no Brasil, né? Desde o momento em que as academias de ginástica se proliferaram, por todos os centros urbanos, atravessando todas as cidades, regiões periféricas. Então, o discurso da saúde também veio junto com essa aerobização, né, do cotidiano. Veio também o discurso da saúde, o discurso médico, né, contra uma sociedade, uma cultura totalmente sedentária, que é a nossa, né? Então, como resolver o problema do sedentarismo? Vem esse discurso da saúde que é necessário fazer atividade física. E, ao lado dele, a preocupação com a beleza, né? Porque...
Essa questão estética,
a
né?
A questão da aparência, a questão estética. Então, saúde e estética deram as mãozinhas e todo mundo passou a se preocupar com o seu corpo, com a sua aparência, de uma maneira ou de outra. Todo mundo, lógico, eu estou generalizando, mas é uma preocupação com a aparência, a estética, que atravessa, assim, as classes sociais, atravessa os gêneros. Não é só coisa de mulher, cada vez menos é só uma coisa de mulher, né, se preocupar com a beleza. Basta ver o número de publicidade na revista Playboy voltada para homem. Publicidade cosmética, de produtos cosméticos voltados para o público masculino. Aumentou o número de páginas na Playboy, tem estudo sobre isso, né? E o número de cirurgias plásticas também, os homens estão fazendo mais. E as mulheres também continuam com essa questão colocada cada vez mais, mas não se trata só de uma questão feminina. E, de outro lado, as classes populares, né? Com a ascensão do consumo no Brasil, você tem um dado da Associação Brasileira de Indústria da Higiene, Perfumaria e Cosmético, que é a ABPEC, que as classes CD estão mais perfumadas, vamos dizer assim, né? Passa o consumo de produtos cosméticos aumentou em todos os setores, em todos os grupos sociais, mas nas classes CD aumentou mais proporcionalmente. O que também é um dado muito instigante para a gente pensar, né? Porque tem todo aquele discurso de que a gente não pode falar de cultura de consumo no Brasil, porque aqui não tem consumo, as pessoas não têm acesso ao consumo. Tem muito um discurso desse tipo, né? De que isso é um papo pós-moderno que não diz respeito a nós brasileiros. Mas está totalmente equivocado, porque eu fiz pesquisa com Boia Fria em Vera Cruz, Espírito Santo do Turvão, 15 anos atrás, e as boias frias todas preocupadas na hora do intervalo com passar batom, com arrumar um lenço no cabelo, sabe? E a Avon é uma empresa de cosméticos voltada só para a classe CD, né, no Brasil, e está assim, campeã de faturamento, né? Sempre com o faturamento crescendo. Então, é uma questão que atravessa toda a sociedade. Não diz respeito só a uma classe média. Até a cirurgia plástica, que sempre foi assim, o reduto, né? Até a cirurgia plástica sempre foi uma estratégia de distinção de classes médias, A, B, né? Médias e altas. Hoje, está sendo super consumida, sendo muito utilizada por classes mais populares. Inclusive, você tem consórcio de cirurgia plástica, né? Você tem financiamento 24 vezes, você pode colocar um seio de silicone e pagar R$200 por mês durante 24 meses. Então é uma questão que, de um lado, preocupa, né? Você tem uma certa banalização de um procedimento cirúrgico, toda uma questão médica. Preocupa não só por isso, preocupa também porque é um assumir que a questão da estética, da aparência, ela se sobrepõe a outras questões mais importantes, né? Talvez, pelo menos para mim, mais importantes, né? Eu acho que para muita gente, que é a preocupação, o que de fato leva as pessoas a se preocuparem tanto com a aparência, né? Acho que essa seria a pergunta que a gente deveria fazer. Agora, para mim, o que é pior, e que eu acho que é uma tendência que a gente percebe até nos meios teóricos, nas discussões acadêmicas, é uma negação da discussão, tratando já de cara a questão do corpo como algo que não merece atenção, porque não é uma questão importante, né? Pressupõe-se isso, e a gente fica sem entender, sem compreender o fenômeno.
Porém, por outro lado, atualmente, tem uma questão da aparência e da mídia. Ou seja, há uma tendência das pessoas estarem constantemente em evidência, não é mesmo?
É, porque o corpo ele virou moeda de troca, né? A aparência do corpo já te traz de cara, a forma como você expõe, como você trabalha o seu corpo, já te traz de cara alguns lucros, né? Pensando assim, enquanto uma moeda de troca mesmo. Então, a mídia explora isso extremamente bem, claro. Isso mobiliza a atenção das pessoas, né? E eu acho que é uma questão que o livro também toca, principalmente o trabalho do Leandro, com o texto Imagens de um Espelho Negro, e o da Juliana, que é Ocultou o Corpo na Telenovela, né? Vai estudar a telenovela belíssima. O próprio nome da telenovela já diz muito. Então, eu acho que esses dois trabalhos vão direto nessa relação entre corpo e mídia.
Em relação à questão das novas tecnologias, qual a relação dessas tecnologias com as identidades?
Então, eu acho que o trabalho do professor Marco Antônio chama-se Mediações Técnico-Sociais e Mudanças Culturais na Sociedade de Informação. É o trabalho que vai mais diretamente a este ponto. Como que as novas tecnologias estariam ou não alterando forma de sociabilidade, forma de organização social, formas de relacionamento social, né? Porque aí também tem um diálogo teórico que existe uma tendência a se pensar essas novas tecnologias, sobretudo a internet, como algo que viria destruir as relações, né? Inclusive também alguns produtos culturais. Por exemplo, o livro seria algo morto. As pessoas não vão mais comprar livros, as pessoas não vão mais ler os livros com a internet, com a disponibilização dos livros digitais. Tá? E isso de um lado. E de outro lado, também uma crítica do tipo, agora as comunidades não vão mais existir, né? As manifestações mais tradicionais vão morrer porque as novas tecnologias vão ocupar esse espaço, a televisão, e, enfim, não haverá mais espaço para relacionamentos interpessoais. E o trabalho do professor Marco vem mostrar exatamente, não exatamente o oposto, mas vem mostrar como isso tem que ser relativizado, essa leitura tem que ser relativizada. Por quê? Em muitos casos, o livro está sendo renascido. Existem sites, né, renascido ou revitalizado, melhor dizendo, né? Existem sites e comunidades na internet, aliás, que trocam informações sobre livros, dão dicas, emprestam, né, fazem clube do livro virtualmente. Então, e outra, ninguém imprime um livro para ler no ônibus. Então tem a questão também do uso, que o livro ele não morre com a internet, ele pode até ser revitalizado. Ele traz assim, alguns exemplos, vários retirados de situações empiricamente observadas, né, de como essas novas tecnologias, elas estão impactando positivamente, né, nas formas de sociabilidade. O que a gente percebe é uma mudança. Isso sim, isso é que a gente tem que estar atento. Há uma mudança no padrão perceptivo das pessoas, né? E se a gente quiser retomar assim, um clássico como Walter Benjamin, ele já colocava isso lá no início do século, né? As mudanças tecnológicas, elas implicam mudanças nas concepções de tempo, de espaço, né? E isso muda o padrão de percepção, muda aquilo que a gente chama de estrutura de sensibilidade, né? E acho que a discussão teórica, ela tende a atropelar esse dado, né? Essa percepção que está mudando e que vai continuar mudando, né? Então, discutir novas tecnologias sempre pressupor que a gente tem que estar atento a essas mudanças nos padrões perceptivos, né? Então, mudou a forma de sociabilidade, está mudando. O Facebook é um exemplo disso, né? O que são essas redes de relacionamento como o Facebook? Pessoas que você não encontrava há 20 anos, né? Mas que eram seus amigos, agora tornam-se seus amigos. Até é engraçado. Fulano de tal é seu amigo no Facebook. Tornou-se seu amigo no Facebook. Bom, é meio esquisito, mas, de outro lado, recupera uma relação que ficou lá atrás. De outra parte, também você tem pessoas que você sempre encontra por aí, que nunca foram seus amigos e que a partir do Facebook passaram, você passou a conhecer melhor, a descobrir um outro lado, um outro aspecto, né? Então, não estou dizendo que o Facebook vai resolver o problema dos relacionamentos de forma alguma, mas é um outro jeito de se relacionar, de conhecer aspectos de uma determinada personalidade com quem você convivia há algum tempo, né? Então, é um outro padrão de sociabilidade que está sendo construído. Eu acho que antes de julgar se isso é bom ou ruim, a gente precisa conhecer melhor, né? Conhecer melhor e tentar perscrutar isso aí teoricamente, né?
Este livro que a senhora organiza vem sendo lançado em uma parceria da editora Unesp com a própria EG, num formato digital. Na sua visão, como ele se encaixa nessa cultura contemporânea?
Totalmente dentro, né? Totalmente inserido, porque responde assim, alguns princípios. Primeiro é a coisa da rapidez, né? As pessoas vão acessar isso de uma hora para outra, não vão precisar ligar na editora ou ir até a editora ou encomendar na livraria, né? Ir até a livraria. Então isso está dentro de casa, basta um clique, não é isso?
Uhum.
Então essa coisa da rapidez, da fluidez, e eu acho que está assim, super coerente, né, lançar um livro sobre essa temática dentro deste programa de publicação digital, porque ele está justamente problematizando esta questão contemporânea das novas tecnologias e da fluidez, da rapidez, da não fixidez das identidades, né? Acho muito interessante, assim, muito curioso e feliz que seja justamente esta temática.
Para finalizar, Ana, você poderia deixar um contato para o ouvinte que deseja continuar essa conversa com a senhora?
Claro, claro. Eu vou deixar o meu e-mail. CastroAnaLúcia75, tudo junto. CastroAnaLúcia75@gmail.com.
Ana, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Ana Lúcia de Castro, que é organizadora do livro Cultura Contemporânea, Identidades e Sociabilidades. Olhares sobre o corpo, mídia e novas tecnologias. Ana, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, muito obrigada e estou aí à disposição.